Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de X do Brasil deste domingo, 15 de março de 2026.
Olá, direto de Tóquio para o mundo, começa agora o Ponto de Encontro, o programa em português da NHK World Japan.
Um espaço de conversas, histórias e ideias que conectam o Japão ao mundo.
Eu sou Everton Tobassi.
E eu sou Sônia Nakagawa.
E aqui em Tóquio, março é aquele mês de transição, né, dona Sônia?
Transição e época também de pólen, né? Pólen de cedro japonês que me causa muita alergia.
Ai, só reclama. Já começou o programa reclamando. Mas olha só, o calendário já anuncia a chegada da primavera, mas o frio, olha só, o frio ainda aparece, né, de vez em quando, principalmente de manhã e à noite. Parece que o inverno não quer ir embora, né?
É verdade, né? Essa é uma época em que a gente sai de casa com casaco, né? Cachecol, luvas, e no meio do dia a gente já não sabe mais o que fazer com tudo aquilo, né, Bertão?
Eu já tirei um pouquinho.
Quem é de Curitiba sabe do que eu estou falando.
E é também um período de mudanças aqui no país, né? Muitas escolas estão encerrando o ano letivo, empresas se preparam para o início do ano novo fiscal, e muita gente vive momentos de despedida e recomeço.
É um clima bem típico de março por aqui.
Bom, mas sem mais enrolação, porque a gente fica enrolando aí
não,
com o clima.
Não, quem
enrolando é
você. Não. Vamos ao assunto, Everton.
Vamos. Então, vocês sabem que o Ponto de Encontro, né, aqui, a gente também gosta de ouvir as histórias e experiências de quem acompanha o programa. No episódio em que conversamos com a intérprete e tradutora Hitomi Kira, ela lançou uma pergunta aos ouvintes. Qual palavra japonesa mudou a sua vida?
E as respostas chegaram. Poucas, mas felizmente chegaram, né?
Bem, né?
Não podemos reclamar, né? Chegaram. O Lucas Mega escreveu: Ore wa nihongo ga pera pera hanashitai. O que significa isso, hein? Para quem está aprendendo japonês, gente, essa frase significa algo como: eu quero falar japonês fluentemente.
Ah, muito bem.
Esse ore, né, aí indica uma forma masculina de se referir a eu, né, a primeira pessoa, eu.
Então, mulheres não podem falar ore.
Não acho muito legal, não. Mas tem gente que fala.
Olha, isso, né, falar fluentemente é uma meta que muita gente que vive, inclusive aqui no Japão, certamente compartilha.
É,
né?
Isso aí. Então, Lucas, gambatte kudasai. Força aí, amigo. E obrigada pela participação. Um grande abraço.
Já o ouvinte Carlos Vasconcelos escolheu uma palavra muito usada no dia a dia japonês, mas que a dona Sônia não usa.
Ai, como assim, Everton? Diga lá, que palavra é essa?
Sumimasen.
Ai, gente, sumimasen. Uma palavra que pode significar muitas coisas ao mesmo tempo, dependendo do contexto, né? Pode significar com licença, desculpe, obrigado, enfim. Uma palavra que eu uso muito, Everton. Como que você diz uma coisa dessas?
Sumimasen.
É isso, desculpe-se, né? E essa palavra acaba revelando muito, né, Everton, da forma japonesa de se relacionar, né, com os outros. Você não acha?
Não é? É uma forma educada,
né,
de se relacionar.
Que, né, você pede desculpas e ao mesmo tempo agradece. Então, é isso aí, Carlos. Um grande abraço e nos escreva sempre.
Bom, dona Sônia, a gente vai fazer agora um momento de recordação. Essa semana que passou marcou o aniversário de 15 anos de uma das maiores tragédias já registradas aqui no Japão.
É uma memória triste, mas importante e que deve ser sempre lembrada, né?
É. No dia 11 de março de 2011, às 14h46, o Japão parou. Um terremoto de magnitude 9 sacudiu o nordeste do país. Minutos depois, um tsunami avançou sobre cidades inteiras na costa do Pacífico.
Mais de 20 mil pessoas morreram ou continuam desaparecidas. E o mundo acompanhou com apreensão o acidente nuclear na usina Fukushima 1.
Desde então, todos os anos no Japão, o dia 11 de março é um momento de memória. Às 14h46, em muitas cidades, sirenes soam. Pessoas param por um instante, fazem silêncio, lembram das vítimas e das comunidades que precisaram recomeçar.
15 anos depois, muita coisa mudou. Cidades foram reconstruídas, famílias retomaram, né, reconstruíram suas vidas, novas gerações cresceram. Mas a memória daquele dia continua presente nas histórias das pessoas, nas paisagens e também na cultura japonesa.
É, uma das canções que nasceram desse momento é Hanawa Saku, As Flores Vão Florir. A música foi composta para lembrar as vítimas do desastre e, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem de esperança.
A canção se tornou um símbolo de solidariedade e reconstrução. Foi interpretada por diversos artistas no Japão e no exterior.
Porque, mesmo depois da tragédia,
as flores voltam a nascer.
Então, vamos ouvir agora Hanawa Saku, As Flores Vão Florir, na versão em português, interpretada pela cantora nipo-brasileira Lisa Ono.
Brisas leves sopram na vila em neve, anunciam a primavera em breve. Lembro dos locais onde vivi.
Acabamos de ouvir Hanawa Saku, As Flores Vão Florir, na voz de Lisa Ono.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
E dando sequência ao nosso programa, fala Everton Todassi.
Falo, Dona Sônia, hoje sem cantoria, porque foi em português, né?
Podemos fazer o contrário, então, cantar essa parte em japonês?
Ai, será?
Ah, não.
Melhor não, hein?
Melhor não, né?
Melhor não.
Vamos continuar, então. Vamos continuar.
Bom, e falando em participação dos ouvintes, né, no nosso programa musical, em que comentamos alguns dos sucessos do ano passado no Japão, também recebemos mensagens ou mensagem.
É, quem escreveu foi o nosso fiel ouvinte Igor Ventura. Esse não é silencioso, ainda bem.
Ainda bem, ainda bem. Bom, então é uma mensagem só, né? E ele mandou o seguinte, né?
Ele diz: Olá, amigos do Ponto de Encontro, Genki.
Genki.
Obrigado por essa edição musical. Sempre descubro boas novidades musicais com vocês. Desta vez, fiquei encantado com a voz de Kutalila em Koikaze. Eu já a conhecia do Yoasobi, mas não curtia muito as músicas desse projeto. Vou procurar conhecer mais o trabalho solo dela. Kotoshimo yoroshiku ne. Olha só que bonitinho, escreveu em japonês. Kotoshimo yoroshiku ne.
Obrigado pela mensagem, Igor. Contamos com você este ano também, viu?
Esse é o significado de kotoshimo yoroshiku ne. Conto com você este ano também. Então, continue escrevendo pra gente, pessoal. É sempre um prazer saber que o programa chega até vocês aí do outro lado.
É, a gente sempre fala pra não ser silencioso, mas a gente sabe que tem muita gente que ouve e não nos escreve, né? Bom, e se você gosta de descobrir curiosidades, histórias interessantes sobre o Japão, vale também visitar o site da NHK World Japan.
É, lá você encontra uma série de vídeos curtos sobre cultura, tradições e cenas do cotidiano japonês.
Olha, a gente separou alguns para recomendar aqui hoje, né, dona Sônia?
Sim, sim, vamos lá.
Por exemplo, na cidade de Takayama, na província de Gifu, na região central ali do Japão. Aliás, eu morei ali nessa região.
Oh, ninguém perguntou, Everton. Meu Deus do céu, ele continua com essa mania, gente.
Enfim, ali uma verdadeira floresta de gelo estava sendo criada, aproveitando o frio intenso do inverno, né? A chamada floresta abaixo de zero grau surge quando os organizadores jogam água sobre as árvores, formando camadas de gelo que transformam a paisagem em um cenário aí quase mágico.
É, muito bonito mesmo. Outro vídeo mostra um evento tradicional em Nara, a antiga capital do Japão. Todos os anos, as encostas do monte Wakakusayama são incendiadas em uma cerimônia conhecida como Yamayaki, a queima da montanha. O espetáculo combina fogo nas encostas com fogos de artifício e costuma atrair mais de 10 mil espectadores.
Uau, é muita gente. Olha, pouca gente sabe que começou lá, né, muitos anos atrás, com a dona Sônia botando fogo sem querer na montanha.
Olha só, você acabando... Everton, para com isso. Para com isso. Desde quando eu não tenho, assim, nenhuma propensão a ser incendiária?
Incendiária, imagino, né?
Uhum.
Bom, 10 mil pessoas, né, a senhora falou. Mas a partir desse ano, as autoridades passaram a limitar o público em algumas áreas para cerca de 6 mil pessoas, né? E também começaram a cobrar ingresso como forma de garantir mais segurança durante o evento.
É, e tem também uma tradição ligada ao Setsubun, o festival que marca o fim do inverno no calendário tradicional japonês.
Aliás, a gente falou sobre isso recentemente.
É, recentemente.
Né? E em um santuário lá na província de Wakayama, no oeste do Japão, amuletos especiais para essa celebração são confeccionados.
É, o santuário Kumano Hayatama Taisha, na cidade de Shingu, é um patrimônio mundial da Unesco e faz parte das antigas rotas de peregrinação da região de Kumano.
Ah, interessantíssimo, hein? Olha, então se você quiser ver essa história ou as outras em imagens, é só acessar o site da NHK World Japan e procurar pelos vídeos sobre cultura e tradição do país.
É, vale a visita, pessoal.
E já que estamos em março, este também é um momento especial do calendário japonês, né, dona Sônia?
Sim, a gente gosta de falar de calendário, né? Reparou como nós somos sazonais?
A gente é. Nos próximos dias acontece o equinócio da primavera, conhecido no Japão como Shumbun no Hi.
É, o equinócio marca o momento em que o dia e a noite têm praticamente a mesma duração. E esse é também um feriado nacional no Japão, né?
É verdade, o significado desse dia, né, vai além da astronomia. É, nessa época, muitas famílias japonesas participam de um período chamado Higan, uma tradição budista dedicada à memória dos antepassados.
Durante o Higan, as pessoas costumam visitar os túmulos da família, limpar as lápides, levar flores e fazer pequenas orações. É um momento de reflexão, respeito e conexão, né, com as gerações anteriores, com os nossos antepassados.
A senhora faz também?
Eu faço isso. Sem brincadeira, gente, eu faço. e visito o túmulo da minha sogra, né? Então, eu acho é um momento assim realmente de muita reflexão,
É, até, inclusive,
lembrar os nossos antepassados,
você
né?
faz, é importantíssimo, né?
É que no
Aliás,
Brasil fazem isso no dia de finados apenas,
finados,
né?
né?
Mas aqui temos o Rigan.
Mas a gente tem também em agosto, né? O Obon.
Sim, também. Então, essa ligação dos japoneses com seus antepassados é uma coisa muito forte. Eu acho muito bonito
É
isso.
verdade. Bom, eu sempre lembro que nessa época tem também um bolinho de arroz com. Que é o
Sim,
botamote.
botamote. Muito gostoso.
Eu adoro botamote.
Fominha como sempre, né, Everton?
Um bolinho de arroz glutinoso com doce de feijão dentro.
Isso.
Enfim, aliás, a palavra Rigan, né, ela tem um significado poético, né, dona Sônia? Ela pode ser traduzida como a outra margem, uma metáfora budista para o caminho espiritual que leva à iluminação.
É, e curiosamente, pessoal, esse período também está ligado à natureza. É justamente nessa época que muitas flores começam a aparecer aí para tudo quanto é lado, né? Pelo país todo.
É, fica muito. Eu adoro essa época, fica muito colorido, né?
Muito bonito mesmo.
Entre elas, claro, tem uma muito famosa que, aliás, atrai muitos turistas nessa época, que são as famosas sakura.
É, símbolo do Japão, digamos,
É,
né?
as flores de cerejeira, né? E embora o pico da floração geralmente aconteça no fim de março e início de abril, em várias regiões os primeiros botões já começam a surgir em fevereiro. São outras variedades,
É,
né?
são as chamadas cerejeiras precoces, né?
É, lá onde eu moro tem uma que é Kawazu Sakura.
Muito bonito, né?
É.
Todos os anos, né, o Japão acompanha com atenção o chamado Sakura Zensen. É, gente, aqui temos isso que podemos traduzir como frente de florescimento das cerejeiras. O que que é isso? É uma espécie de mapa, sabe, que mostra como as flores vão se abrindo de sul para norte no arquipélago.
É, quando as sakuras finalmente florescem, começa uma das tradições mais queridas do país, o Hanami, que significa literalmente apreciar as flores. A gente já falou bastante aqui
Todos
sobre
os
isso.
anos, eu acho que a gente está falando sobre isso, né, gente? Tem ouvinte com calo no ouvido já, eu acho, mas perdoe, que sempre tem gente nova chegando,
É,
né?
mas é sempre bom repetir, dona Sônia.
Pois é. É. Então, como a gente já falou várias vezes, né, mas antevendo que há gente nova no pedaço, no Hanami, as famílias, amigos e colegas de trabalho costumam se reunir em parques para fazer piqueniques, para admirando as cerejeiras, né, sob as cerejeiras. Eu sempre convido o Everton, mas ele nunca vem.
É muita gente.
Né? Ele não vem. Então, essa é uma forma de celebrar a chegada da primavera aqui no Japão.
É, mas olha, também há um significado mais profundo. A floração das sakuras, ela dura apenas alguns dias, né?
É muito efêmero, né? E por isso, na cultura japonesa, elas simbolizam a beleza das coisas passageiras.
É uma lembrança de que a vida é breve e justamente por isso deve ser
E
apreciada.
bem vivida, né?
É.
Talvez por isso a primavera seja uma estação tão especial aqui no Japão. É o momento em que o país inteiro parece respirar de novo depois de um longo e gelado
É,
inverno.
que ainda tá aí, né? Mas tudo
É.
bem. E quando as primeiras flores aparecem.
Todo mundo sai para olhar para o céu, né? Que fica levemente pintado de cor de rosa das cerejeiras. Ai, como somos poéticos hoje,
Hoje está
Everton.
super poético mesmo, né? Bom, é um espetáculo simples, pessoal, mas que todos os anos encanta o Japão. É impressionante. Não só o
É.
Japão, né? O pessoal vem de fora para ver isso.
Muitos turistas aqui nessa época, né? Mas, amigos, o tempo está se esgotando e o ponto de encontro fica por aqui hoje.
É, mas em clima de primavera, de sakura, a gente termina o som de Fujiwara Sakura cantando Sakura.
Obrigada pela companhia.
E a gente volta no próximo programa com mais histórias e conversas sobre o Japão. Participe, porque o ponto de encontro também é seu.
Direto de Tóquio para o mundo, Sayonara!
Thank you.
DX, na Palavra Alegre. Direto dos transmissores da World Christian Broadcasting, Madagascar, África Oriental. Apresentação, Danilo Nonato.
Olá, boa noite. Direto da Madagascar World Voice, no ar, mais uma edição do programa Rádio DX. Muito prazer, eu sou Danilo Nonato e de nossas antenas, direto de Madagascar, África Oriental, no ar, mais um programa. Hoje vamos entrevistar, ou melhor, vamos reprisar uma entrevista que foi muito importante aqui em nosso programa da Palavra Alegre no Serviço de Língua Portuguesa, uma entrevista com Gale Grow, que foi o mentor, um homem inspirado por Deus e muito especial para a criação do Serviço de Língua Portuguesa e outros serviços aqui da Madagascar World Voice, Palavra Alegre, Serviço em Português. Uma estação de ondas curtas localizada em Madagascar, a estação que iniciou as transmissões no ano de 2016 e é operada, portanto, pela World Christian Broadcasting, como uma estação irmã da KNLS do Alasca, Estados Unidos. Eu, portanto, repriso a entrevista e desejo a todos vocês uma boa escuta, uma boa sintonia no Brasil e nos demais países de língua portuguesa. Portanto, ouviremos no aniversário da World Christian Broadcasting essas antenas abençoadas por Deus, direto de Madagascar. Gale Grow, é com o senhor. Com tradução do amigo e colaborador da Palavra Alegre, Daniel Pimenta Rodrigues, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vamos ouvir o ex-diretor de produção, Gale Grow.
July 23rd, 1983 was a big day.
23 de julho de 1983 foi um grande dia. Foi o dia em que a estação de ondas curtas da Rádio Cristã Mundial foi ligada pela primeira vez em Anchor Point, no Alasca.
The place was Anchor Point, Alaska. The antennas were pointed to the west, which meant that the radio signals would cover all of the Pacific Rim countries, China, and most of Russia.
As antenas estavam apontadas para o oeste, o que significava que os sinais de rádio iriam cobrir todos os países do Círculo de Fogo do Pacífico, China e a maior parte da Rússia. As principais linguagens utilizadas seriam o russo, o chinês e o inglês. Apesar do entusiasmo dos funcionários da Rádio Cristã, sempre havia uma voz no fundo da cabeça que ficava perguntando: e o resto do mundo? América Central e América do Sul? Os povos da Índia? Os países do Oriente Médio e África? Onde todos eles se encaixam?
Soon after the calendar was turned from the 1900s to the year 2000, God stirred up the people of World Christian Broadcasting to get serious about the rest of the world.
Assim que o século 20 chegou, Deus movimentou o pessoal da Rádio Cristã a levar esse projeto a sério. Nossos engenheiros começaram a pesquisar qual seria o melhor lugar para construir uma estação que enviasse sinais de rádio para todo mundo. A resposta logo ficou clara. A estação deveria ser construída no Oceano Índico. Aonde?
Somewhere south of India and east of Africa would be the perfect place. At this point, the name Earl Young arose. He was a Christian.
Algum lugar entre o sul da Índia e o leste da África seria a localização perfeita. Foi nesse momento que o nome de Earl Young surgiu. Ganhador da medalha de ouro nas Olimpíadas de 1960, Earl era um empresário cristão com diversas conexões ao redor da África que ficou imediatamente interessado no projeto. Com suas conexões no continente, ele se voluntariou para organizar um encontro entre funcionários da Rádio Cristã e o presidente de Madagascar. Madagascar é a sexta maior ilha do mundo e fica localizada na costa sudeste de Moçambique. O encontro resultou na doação de 70 hectares de terra à rádio. com a construção da estação devendo acontecer o mais rápido possível.
The result of that meeting was that Madagascar donated 70 acres of land to World Christian Broadcasting and encouraged us to build as quickly as possible. The president of Madagascar said, "Hurry, hurry, hurry." Building a station in Madagascar was no small assignment. There was no electricity on the land we were.
Construir a estação em Madagascar não foi uma tarefa simples. Não havia eletricidade no terreno doado. Então, os gigantescos geradores a diesel tiveram que ser trazidos para gerar eletricidade. Vários prédios tinham que ser construídos. Isso significava que tudo, toda tábua de madeira, todo tijolo, todo fio elétrico e interruptor, absolutamente todos os materiais de construção tinham que ser importados por navios dos Estados Unidos.
From the United States. And of course, the antennas had to be constructed. Three antennas were erected, each one 360 feet high. The transmitters to send out the radio signals.
As antenas tinham que ser construídas. Três delas foram erguidas, cada uma com 110 metros de altura. Os transmissores de sinal de rádio tiveram que ser trazidos a navio dos Estados Unidos, assim como os fios que conectavam esses transmissores às antenas. Nada desse tamanho havia sido construído em Madagascar anteriormente. Enquanto a construção prosseguia, a Rádio Cristã Mundial estava trabalhando para desenvolver funcionários aptos para transmitir em novas linguagens: árabe, espanhol, português e inglês localizado para países africanos.
English with an African sound. The programming philosophy for the Madagascar station, which we named Madagascar World Voice, was exactly what it had been for the station in Alaska.
A filosofia da nova estação de rádio, nomeada Voz Mundial de Madagascar, era exatamente a mesma da estação do Alasca. Os programas eram destinados àqueles que não acreditavam em Deus. A maioria deles tratava de assuntos como história, cultura, música, casamento, crianças, finanças domésticas e saúde. Em outras palavras, uma grande variedade de temas. Mas, espalhados entre os horários, deveria haver programas sobre Deus, Jesus, a Bíblia e a vivência cristã. Recebemos cartas de e-mails de várias pessoas e, curiosamente, a maior parte das perguntas tem a ver com temas da
e-mails from many people, and we love it when many of those questions have to do with biblical topics. For those of us who have been on board from the beginning, it's been an amazing experience. But mostly, we are grateful to God for walking with us every step of the way.
Se você tem perguntas sobre o que acabou de escutar, não deixe de nos enviar uma carta ou um e-mail.
If you have questions about any of what you have heard here, write us.
Mais uma vez, em nome de toda a equipe aqui da Rádio Palavra Alegre e da World Christian Broadcasting, agradecemos ao estudante de jornalismo Daniel Pimenta Rodrigues pelo apoio no áudio do Sr. Gail Grove. E vamos ouvir em língua inglesa o Gail Grove relatando um pouco da história da World Christian Broadcasting.
July 23rd, 1983 was a big day. It's the day World Christian Broadcasting's first shortwave station was turned on for the first time. The place was Anchor Point, Alaska. The antennas were pointed to the west, which meant that the radio signals would cover all of the Pacific Rim countries, China, and most of Russia. The primary languages would be Russian, Chinese, and English. As enthusiastic as the World Christian Broadcasting people were, there was always a nagging thought in the back of our minds. What about the rest of the world? What about Central and South America? What about India? What about the Mideastern countries? What about Africa? Soon after the calendar was turned from the 1900s to the year 2000, God stirred up the people of World Christian Broadcasting to get serious about the rest of the world. Our engineers began searching for the best place for a new station to be built that would cover the rest of the world. The answer became clear. The station should be in the region of the Indian Ocean. But where? Somewhere south of India and east of Africa would be the perfect place. At this point, the name Earl Young arose. He was a Christian, winner of a gold medal in the 1960 Olympics, and a businessman with many connections throughout Africa. He immediately became interested. He happened to be a friend of the president of Madagascar. So he volunteered to arrange a meeting between officials of World Christian Broadcasting and the president of Madagascar. Madagascar is the sixth largest island in the world. It lies off the southeast coast of Mozambique, Africa. The result of that meeting was that Madagascar donated 70 acres of land to World Christian Broadcasting and encouraged us to build as quickly as possible. The president of Madagascar said, "Hurry, hurry, hurry." Building a station in Madagascar was no small assignment. There was no electricity on the land we were given, so huge diesel generators had to be brought in to generate electricity. A number of buildings had to be constructed. That meant that everything, every board, every brick, every nail, every wire, every switch, absolutely everything for the construction of the station had to be brought by ship from the United States. And of course, the antennas had to be constructed. Three antennas were erected, each one 360 feet high. The transmitters to send out the radio signals had to be brought from the United States by ship, as well as all the wiring that would connect the transmitters with the antennas. Nothing on this scale had ever been built in Madagascar. At the time the building was going on, World Christian Broadcasting had to stay busy developing staff to broadcast in languages that were new to us, Arabic, Spanish, Portuguese, and English with an African sound. The programming philosophy for the Madagascar station, which we named Madagascar World Voice, was exactly what it had been for the station in Alaska. Programming would be aimed to those who were not believers in God. Most of the programs would be on topics like history, culture, music, marriage, children, finances in the home, health. In other words, a wide variety of topics. But then, scattered through the hour, would be programs about God, Jesus, the Bible, and Christian living. We get letters and emails from many people, and we love it when many of those questions have to do with biblical topics. For those of us who have been on board from the beginning, it's been an amazing experience. But mostly, we are grateful to God for walking with us every step of the way. We have seen His guiding hand over and over and over. If you have questions about any of what you have heard here, write us.
Caso você, ouvinte, queira conhecer um pouco mais da Madagascar World Voice, da Palavra Alegre, eu vou encaminhar aqui para vocês o nosso site, tá bem? palavraalegre.com.br, palavraalegre.com.br. Lá você encontra a nossa história, como tudo isso começou, né? E eu recomendo, então, que você conheça, portanto, um pouco mais do trabalho da World Christian Broadcast através do nosso site. Muitíssimo obrigado a todos, você que nos ouve através da internet. internet, né? Também através das ondas curtas. Muito obrigado pela audiência. Eu volto no próximo sábado com mais uma edição do programa Rádio DX, com direção-geral do jornalista Rômulo Dante, apresentação Danilo Nonato. A todos uma excelente noite, um bom sábado, fiquem em paz.
O Mundo Agora, crônica de política internacional. Tomás Zikman de Barros.
Segundo uma pesquisa recente na França, cerca de 32% dos eleitores homossexuais declaram preferência por partidos de extrema-direita, um crescimento de 10 pontos em 4 anos. Estudos extraoficiais também sugerem que o grupo parlamentar com maior número de homossexuais seria precisamente o dos partidos de extrema-direita. O chamado homonacionalismo é um fenômeno recente, intrigante e, sobretudo, preocupante. Como não ficar encafifado ao lembrar que apenas 10, 15 anos atrás, Jean-Marie Le Pen denunciava a degeneração que representaria a homossexualidade, associando ela às mais diversas doenças. Mesmo sua filha Marine atacava um pretenso lobby gay e prometia abolir o casamento igualitário se chegasse no poder. Isso porque ele atentaria contra a família tradicional. Só que nos últimos anos aconteceu uma inflexão, e uma inflexão muito veloz. O que a gente vê, por um lado, é a normalização da extrema-direita, que nesse processo procura parecer menos extremista em temas societais. Por outro lado, a gente tem uma normalização da própria homossexualidade. O curioso é que essas duas normalizações são problemáticas. À primeira vista, essa minha frase pode soar estranha. A maioria das pessoas provavelmente concorda que a normalização da extrema-direita é preocupante, porque faz avançar ideias retrógradas, reforçando hierarquias sociais e diversas formas de violência. Mas como dizer que a normalização da homossexualidade também pode ser problemática? É evidente que a discriminação contra homossexuais é abjeta e deve ser combatida com todas as forças. Por isso, alguns podem ver essa incorporação dos homossexuais pela extrema-direita como um sinal positivo. Vejam só, até a extrema-direita se curvou aos novos tempos, alguém podia pensar. No final das contas, talvez eles não fossem tão intolerantes assim. Mas a gente não pode se deixar enganar. A extrema-direita continua profundamente homofóbica. E, mesmo quando parece tolerar a homossexualidade, essa tolerância serve para reforçar outras discriminações. Existem homossexuais que expressam posições transfóbicas, mas talvez essas sequer sejam as principais vítimas do homonacionalismo. Na França, o discurso homonacionalista costuma afirmar, de maneira estereotipada e racista, que os imigrantes seriam um verdadeiro perigo para as comunidades LGBTQ+, para as mulheres e até para os judeus. É nesse sentido que a normalização da homossexualidade é problemática. A normalização de que eu falo aqui está entre aspas, e é a normalização que impõe uma norma, é aquela que retira da homossexualidade o seu potencial transgressor e emancipador. Em vez disso, ela funde certos homossexuais ao campo dos dominantes. Ela apaga sua dimensão subalterna e instrumentaliza a luta contra a discriminação para justificar novas formas de discriminação contra outros grupos. Em outras palavras, alguns estão aqui chutando a escada depois de ter conseguido subir. Eles foram higienizados e, desde que mantêm uma postura discreta, passam a ser parcialmente aceitos. Agora, querem fazer parte da ordem que antes os excluía. Vale lembrar que a sigla LGBTQ+, contém a letra Q, de queer. Queer se refere a tudo aquilo que não se encaixa, aquilo cuja própria existência desafia as normas e questiona formas de dominação. Nesse sentido, o homonacionalismo é profundamente anti-queer. Ele abandona a dimensão contra-hegemônica e emancipatória do movimento. A radicalidade transformadora que caracterizou tantas lutas LGBTQ+, acaba neutralizada. No final das contas, o homonacionalismo ignora ou pelo menos recusa aprender com a história. O sentido de nunca mais, quer dizer, a ideia de que nunca mais discriminações podem ser feitas contra certos grupos, é deturpado. O nunca mais não pode significar nunca mais comigo. Nunca mais precisa significar nunca mais para ninguém. Alguém poderia então me perguntar, mas Tomás, então os homossexuais não podem ser de extrema direita? Evidentemente, cada um faz as suas escolhas. Mas há algo aqui que soa como uma traição ao espírito transgressor que marcou historicamente a luta e a experiência homossexual como um modo de vida desviante que não se encaixa nas normas dominantes. É como se alguns quisessem sair do campo dos danados da Terra para se colocar agora no campo dos algozes.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.